Olá, estamos de volta para dar continuidade à nossa análise da Carta de Paulo aos Efésios. Este é o terceiro e último bloco do nosso quarto encontro e a gente vai amarrar as pontas de uma das passagens mais importantes da carta, Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10.
Exatamente.
No bloco anterior, nós mergulhamos fundo na doutrina da salvação pela graça, né? Aquela intervenção soberana de Deus.
Isso.
E agora, Paulo conclui essa ideia de uma forma muito poderosa nos versículos 9 e 10. E a gente vai descobrir qual é o propósito final de uma graça tão radical.
É fundamental entender isso. Paulo não está mudando de assunto aqui. Ele está, na verdade, concluindo um argumento que começou lá no versículo primeiro.
Ah, então é uma coisa só.
Uma coisa só. Depois de estabelecer como somos salvos, ele agora responde à pergunta: para que somos salvos? Os versículos 9 e 10 não diminuem a graça de jeito nenhum.
Certo.
Eles definem a finalidade dela.
Bom, então vamos começar aí pelo versículo 9, onde Paulo parece bem direto, até um pouco ríspido. Ele diz: não de obras para que ninguém se glorie.
É uma negação muito forte.
Parece que ele quer eliminar, assim, qualquer possibilidade de a gente sentir orgulho da nossa própria salvação.
Exato. E a linguagem no grego é absolutamente decisiva. Ele usa ouk es ergon, que significa não a partir de obras.
Não a partir de.
Isso. A origem não está em nós. E logo em seguida ele diz: "Hina metis kautiezeitai", para que ninguém se glorie. Isso remove qualquer base para o mérito próprio, para o prestígio espiritual.
O que a gente poderia chamar de capital moral.
Exatamente isso, o capital moral. A graça não apenas inicia a salvação, ela governa o processo inteiro, do início ao fim, eliminando a vanglória humana.
Entendi. E é aí que a coisa fica muito interessante. Porque logo depois dessa negação forte, vem uma afirmação incrível sobre a nossa nova identidade.
Uhum.
Ele diz: pois somos feitura dele. Essa palavra, feitura, o que ela realmente significa aqui?
Não soa um pouco, sei lá, genérica?
Então, aqui está um daqueles momentos fascinantes da tradução. O termo grego que Paulo escolhe é poema.
Poema.
Reconhece o som?
Soa como poema.
Exatamente. É a raiz da nossa palavra poema. Significa uma obra produzida, uma criação artística, uma obra-prima.
Nossa.
A ênfase é que a pessoa salva não é um projeto de autoaperfeiçoamento, mas uma obra de arte finalizada pela ação de Deus.
Isso muda tudo. Não somos um produto consertado, somos uma escultura, precisamente. E essa não é uma ideia nova, tá? Paulo está em perfeita continuidade com a Torá e os escritos. Lá em Gênesis 1, o verbo para a criação divina é bará, uma ação exclusiva de Deus.
Certo.
O Salmo 100 diz: foi ele quem nos fez e dele somos. Isaías 64 usa a imagem de Deus como o oleiro e nós como o barro.
Uhum.
Paulo simplesmente aplica essa teologia da criação à soteriologia, que é a doutrina da salvação. A nova criação, assim como a primeira, é obra exclusiva de Deus.
Ok, então se nós somos essa obra de arte divina, qual é a nossa função? O texto continua: criados em Cristo Jesus para boas obras.
Sim.
E aqui a gente volta para aquele paradoxo. Como isso se encaixa com a ideia de que não somos salvos pelas obras?
A gramática grega que é a chave. É a chave para a gente entender. A expressão para boas obras é epi ergois agatois.
Epi ergois agatois.
A preposição epi, quando usada com o caso dativo, como aqui, indica propósito, finalidade.
Ah, não é causa, é propósito.
Exato. Isso cria uma distinção teológica que é fundamental. Não somos salvos por causa das obras, mas somos recriados com o propósito de praticar as obras.
Entendi. As obras não compram a salvação.
De jeito nenhum. Nem complementam o sacrifício de Cristo. Elas são a manifestação externa de uma realidade que já foi resolvida internamente, judicialmente.
Elas são a evidência.
São o fruto inevitável da nova vida. A evidência da graça em ação.
Essa lógica de redenção primeiro, obediência depois, isso soa muito familiar. Isso remonta à própria fundação da nação de Israel, não é?
Perfeitamente. Se a gente conecta isso ao panorama geral, vemos que Paulo e Moisés estão ensinando a mesma lógica da aliança.
Como assim?
Onde, em obediência, Paulo não está rompendo com o Antigo Testamento.
Ele está mostrando a continuidade.
Exatamente. A continuidade da revelação. A obediência sempre foi a resposta à redenção.
E o versículo termina com uma ideia ainda mais profunda, que é as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Isso sugere um nível de planejamento divino que vai além da própria salvação, né?
Vai muito além. O termo grego é proeitoimasen.
Proeitoimasen.
A primeira parte, pro, significa antes. E o verbo etoimazo significa preparar.
Então Deus preparou antes.
Sim. Deus não apenas nos salva. Ele projeta e prepara o caminho de vida que devemos seguir. A soteriologia bíblica não é um improviso.
Uau!
Isso é com os profetas. Jeremias foi chamado antes mesmo de ser formado no ventre. A missão de Isaías foi determinada desde o início.
Certo.
A metáfora do Salmo 1 é perfeita aqui. Uma árvore não dá fruto para se tornar uma árvore.
Não.
Ela dá fruto porque ela já foi plantada junto às águas. Da mesma forma, as boas obras são a frutificação natural de uma vida que já foi recriada pela graça.
Então, o que tudo isso significa, no fim das contas?
A passagem nos mostra que a graça não é um convite à passividade.
Longe disso.
Mas é o motor de uma nova existência. Uma vida com um propósito prático, concreto e que foi projetado pelo próprio Deus.
Isso mesmo. Efésios 2, de 1 a 10, é um argumento único e coeso. Ele nos leva da morte espiritual absoluta à vida com um propósito divinamente preparado, e tudo isso é impulsionado unicamente pela graça.
A nova vida não é sem direção, então. Não. Ela caminha por uma estrada que Deus já pavimentou.
E com esta análise, a gente encerra aqui o terceiro e último bloco do nosso quarto encontro sobre a carta aos Efésios, concluindo a exposição de Efésios 2, versículos 1 a 10.
Uhum. Foi uma jornada em tanto por esses 10 versículos.
Demais. E no nosso próximo encontro, a gente avança para a sessão seguinte, começando em Efésios 2, versículo 11. Lá, Paulo vai ampliar essa ideia da nova vida individual para a formação de um só povo, de um só templo em Cristo.
O que nos deixa com uma questão importante para refletir, né?
Qual?
Se as boas obras não são uma forma de ganhar o favor de Deus, mas sim a arte para a qual fomos criados, como isso muda a maneira como a gente enxerga nossas ações diárias, nosso trabalho, nossos relacionamentos?